Nós vamos celebrar a palavra juntos? Abra sua Bíblia comigo, querido. Palavra do Senhor no livro de Mateus. Essa é uma experiência nova para nós, né? Pregação via internet, né? Não nova no sentido das nossas lives no tempo do afastamento, do distanciamento social, mas nova no ambiente do culto, no culto presencial. Mas tudo se faz novo. Então vamos lá. Mateus capítulo 16, e eu quero focar apenas um verso do texto de Mateus. É uma palavra de Jesus que todo bom crente conhece, e todos aqueles que não têm Jesus também já ouviram de alguma forma. É uma profecia de Jesus, na verdade, queridos. Jesus, ele anuncia essa profecia não à igreja local, mas à igreja universal, aquela que é invisível, aquela que é espiritual e é composta de todos aqueles que creem nele ao longo do tempo e ao longo da história. Eu falo do verso 18 de Mateus 16. O texto diz: Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu sempre uso a Nova Versão Internacional. E o texto diz exatamente assim nessa versão: Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Alguns fazem uma interpretação equivocada desse texto, aplicando essa palavra à pessoa de Pedro. Outros analisam esse texto. Na verdade, o que Jesus está fazendo é uma profecia, como eu acabei de mencionar. Essa igreja à qual Jesus faz menção é a igreja que um dia vai triunfar em glória eterna. É a igreja vencedora para sempre. A igreja marcada pelo sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus, é a igreja que tem a promessa do arrebatamento. Esse aspecto particular da nossa fé, ou seja, o arrebatamento, queridos, não é prometido a A ou B, essa ou aquela pessoa que congrega, que frequenta a comunidade de fé, mas é prometida à igreja, da qual cada cristão faz parte como membro do corpo de Cristo. A igreja local, queridos, ela pode morrer. E você talvez me estranhe dizendo isso, mas é um fato. A história prova isso. As igrejas locais podem morrer. E isso acontece, infelizmente, oferecendo ao inferno uma palavra temporária de vitória. Aí você vai dizer, mas como, pastor, uma igreja pode morrer? Uma igreja morre, queridos, quando ela perde ou ela deixa de desfrutar da ação do Espírito Santo. Isso aconteceu com a igreja em Jerusalém, ela morreu. Aconteceu com Antioquia, com Tessalônica, com Corinto e com Éfeso. Essas igrejas morreram. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo deu lugar a métodos humanos, a estratégias humanas, a argumentos humanos, filosofias humanas. O Espírito Santo já não era mais o mentor intelectual, cultural da palavra, dos princípios divinos no coração de cada crente. Eu costumo dizer, e essa frase não é minha, ela é de um autor anônimo, mas que estava presente no boletim de uma igreja que pastoreei, a Igreja Batista do Alto da Mooca, isso há mais de 20 anos, quase 30 anos praticamente. E a frase era simples: uma igreja espiritualmente grande se faz na grandeza espiritual de cada membro. Alguns já ouviram eu dizer dessa frase nas nossas celebrações. Isso é verdade. Cada membro espiritualmente forte é aquele que se deixa moldar, dirigir, instruir, iluminar pelo Espírito Santo. Quando a igreja, que é composta por membros, por pessoas, por crédulos na pessoa de Jesus, não se deixa mover pelo Espírito, ela morre. Acontece que muitos membros da igreja não estão focados nos propósitos da igreja, perdão, nos propósitos de Deus. Estão focados nas palavras dos homens. Nós temos hoje os grandes pregadores coaching, aqueles que arrebatam multidões, que têm tirado membros das igrejas comprometidas com a palavra do Senhor, comprometidas com o Espírito Santo de Deus, comprometidas com Jesus, com o Deus eterno. E eles estão dizendo o que o povo quer ouvir, estão argumentando aquilo que satisfaz o coração. Mas o que satisfaz o coração é o confronto com a palavra que nos leva à transformação. O que satisfaz o coração é sermos arrancados pela raiz do solo cômodo onde estamos e sermos plantados pelo próprio Deus no lugar onde Ele nos quer. Às vezes choramos por causa de 10, 20, 30 anos da nossa história, no mesmo lugar, numa mesma experiência, e há um momento que o Espírito Santo tem que nos arrancar, tem que nos mover, para que nós possamos voltar a dar fruto, para que o Espírito Santo possa realmente fazer a diferença na nossa vida. Nós estamos muito acomodados, muito acostumados às benesses desse tempo presente, à tecnologia, ao conforto, à praticidade da mobilidade, ao ambiente, à aparência, à estrutura da igreja. Quantas pessoas eu recebi na Betel ao longo dos anos que chegaram preocupados em saber qual era a estrutura da igreja, o que a igreja oferecia para adolescentes, para crianças, para jovens, o que a igreja oferecia em termos de espaço, de mobiliário, de recursos, de. Quando, na verdade, as pessoas precisam vir por causa da palavra, as pessoas precisam vir por causa da comunhão, as pessoas precisam vir para adorar a Deus, deixar que o Espírito Santo trate o coração. A saúde de uma igreja vem do equilíbrio da aplicação dos propósitos divinos na vida de cada crente, de cada membro dessas igrejas. Nós temos ao longo da história e da história recente, igrejas que fecharam as portas. Agora, no tempo da pandemia, muitas igrejas não sobreviveram. Muitas igrejas não conseguiram se manter. E aí podemos dizer: ah, mas foi a questão financeira, foi a questão da saúde, foi a questão do isolamento. Nós podemos usar esses argumentos, mas na verdade, queridos, faltou dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Uma igreja forte, uma igreja madura na ação do Espírito Santo não se deixa dispersar. Caçamos um ao outro. Como eu fiz aí ao longo dos meses todos de quase 2 anos de fechamento, ligando para todo mundo, conversando com todo mundo, fazendo entrevista, visita online, orando. E cada crente tem o comprometimento, tem a responsabilidade que vem do próprio Espírito Santo de Deus de tornar a sua igreja viva, dinâmica, para que ela não feche, para que ela não encerre o seu trabalho. A profecia de Jesus é clara: as portas do Hades, do inferno, não vão prevalecer contra a igreja dele. A igreja dele é a igreja forte, vencedora, a igreja que tem o poder do Criador do universo, que tem a ação do Espírito Santo. Nós podemos identificar, queridos, traços da saúde da igreja considerando alguns aspectos. Por exemplo, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que jamais irá fechar, é aquela em que cada crente tem um ministério, pelo menos um ministério. E é interessante notar a resistência das pessoas a assumir ministérios na igreja. Cada um tem um dom dado pelo Espírito Santo, pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. E para quê? Para que você seja um banqueiro dos dons espirituais? Para que eu seja banqueiro? Não. Recebemos os dons do Espírito Santo para que nós possamos investir cada um deles. E o primeiro aspecto que nós temos é exatamente esse: a oportunidade de servir. Isso é ministério. Sem ministério, nenhum crente jamais será totalmente realizado, de maneira nenhuma. A verdadeira realização do cristão vem com o exercício pleno de pelo menos um ministério, de acordo com o dom que recebeu do Espírito Santo de Deus. Somos chamados a nos envolver com a igreja. Eu posso trabalhar com crianças, e quantos homens da igreja na história recente da Betel trabalharam com os pequenos? Podemos trabalhar com adolescentes, podemos trabalhar com jovens, podemos ajudar na recepção. Vamos retomar dentro de poucas semanas o controle de segurança na porta da igreja. Temos pessoas que podem cantar, temos pessoas que podem orar. Ministério fundamental para a vida da igreja, o ministério da oração, que sustenta os doentes, que ajuda os que estão enlutados, que fortalece os que estão fracos. Ministério. Nós todos precisamos de ministério para servir a Deus e assim crescermos. O desafio é envolva-se com pelo menos um ministério na igreja. Mas há um outro traço de uma igreja saudável na pessoa de cada membro: é a adoração. Adorar é ter um relacionamento especial com Deus, que não acontece só na hora que a banda sobe ou que a igreja se ajunta para um canto congregacional. Não. Adoração, queridos, é um estilo de vida, é a capacidade de alegrar-se com Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz, e não apenas na vida material, financeira, mas pelo que Ele fez para salvar-nos da condenação eterna provocada pelo pecado. Eu repito, adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não é apenas o ato de cantar, de bater palmas, de se deixar emocionar. É estilo de vida. O verdadeiro adorador é uma pessoa apaixonada por Jesus e que vive para adorá-lo, que vive para glorificar o nome dele, que tem prazer, profundo prazer em adorar o nome do Senhor, a pessoa do Senhor. Então, o desafio aqui é adore a Deus o tempo todo. Mesmo quando os problemas forem cruéis, terríveis, nós estamos com dor no coração pela partida da Ellen. A Ellen foi ministra de educação religiosa na Betel. A Ellen foi seminarista da Betel. A Ellen trabalhou tantos anos e agora a Ellen está na graça, está na glória, na presença do Altíssimo, queridos. Isso faz toda a diferença. A saudade é enorme. Ela vinha lutando com a sua saúde, mas agora ela não tem mais dor, ela não tem mais sofrimento. Mas como eu vou adorar a Deus na hora do luto? Agradecendo, reconhecendo que a vida é dele. Não há dor maior do que a capacidade de me alegrar no Senhor. Por mais terrível que seja a minha dor, ela não é nada diante da graça e do amor que o meu Deus tem por mim. E nós precisamos entender isso. Então, vamos adorar a Deus em todo o tempo. Vamos desenvolver ministério na igreja, queridos. Mas há um terceiro traço de uma igreja saudável, de uma igreja que não vai morrer. É a comunhão. É a comunhão. Isso ficou comprometido no tempo da pandemia. Hoje ainda temos medo de conversar uns com os outros e nos aproximarmos uns dos outros. Mas por quê? Por quê? Eu não preciso estar simplesmente do lado de alguém, eu posso passar a mão no telefone e ligar e dizer: estou com saudade de você, irmã Márcia, estou com saudade do seu marido, estou com saudade. E conversar, sabe? Trocar a experiência do relacionamento da comunhão, ainda que fisicamente eu não esteja ao lado. E quando eu chegar à igreja, eu vou tentar desenvolver o cuidado de chegar mais cedo para cumprimentar os que vão chegando na sequência da minha presença, os que já estão na igreja. Comunhão. Essa é uma área tão séria, queridos, que Jesus chegou a dizer que nós seríamos conhecidos como cristãos em função da comunhão uns com os outros. João capítulo 13, verso 35. Jesus diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quem ama, toca, quem ama, conversa, quem ama, se aproxima, quem ama, está junto. A pandemia não acabou, mas já não há mais restrições de distanciamento. Então, por que sair correndo depois que o culto acaba? Para bater um papo, conversa com a Fernanda, conhece a mamãe da Fernanda que está aqui nessa noite, está ali no primeiro banco. É uma alegria te ver, Lourdes. Louva a Deus porque você está aqui. Faça isso, querido. Converse com as pessoas. Vá lá conversar com o Gabriel. Se você não tiver um assunto, comece a conversar sobre peixe, sobre carne, porque o homem adora um peixinho assado e ele sabe fazer. Vai lá conversar com o Fábio. Vai bater um papo com ele, com a Kédima. Vai descobrir o casal precioso que eles são. Conhece o Antônio. Conhece o Oswaldo. Sai do seu lugar e vai mexer com as pessoas. Vai bater um papo com a Márcia. O Paulo você vê toda hora. Vai lá bater um papo com o Paulo, porque às vezes a gente está tão em evidência que as pessoas não se aproximam mais da gente. Então, conversar, estar perto, sorrir, compartilhar, dividir, comunhão, queridos. Para o cristão, a comunhão não é um substantivo abstrato, é um substantivo concreto, alguma coisa que faz parte da minha experiência. Irmã Cidelice está ali com a sua máscara, se protegendo porque se sente mais segura assim. Chega na irmã Cidelice, diz a ela que é bom vê-la, demonstra a sua alegria de comunhão. Você orou pelo irmão Nelson, pela irmã Benê, mas sem saber quem eles eram? Então chega perto deles e diz: ah, irmão Nelson, eu orei por você, eu orei pela sua esposa, pela sua família, e deixa ele contar as bênçãos dessa semana de oração por ele, querido. Comunhão é vital para a vida da igreja, é como sangue correndo nas veias. Eu não posso abrir mão disso de maneira nenhuma. Nós precisamos praticar o que advém da comunhão, ou seja, mutualidade. Eu preguei alguns anos passados uma série só sobre mutualidades no ambiente da igreja. Nós precisamos aprender a desenvolver a comunhão uns com os outros. Ah, mas eu sou tímido, pastor. Ah, querido, eu também sou. Pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Mas eu tenho que romper minha timidez, eu tenho que superar isso, e eu tenho que deixar que as pessoas se aproximem de mim, eu tenho que me aproximar das pessoas, porque nós somos família, nós somos igreja família, nós caminhamos juntos para um mesmo destino em Cristo Jesus, que é a glória eterna. Vamos estar juntos no céu sem manter a comunhão aqui? Jamais! Uma igreja forte é aquela em que os membros da igreja se conhecem. Que os membros da igreja compartilham as alegrias e tristezas uns dos outros. Meu irmão, você comprou um carro novo, que alegria! E dá um abraço, ainda que o seu seja o Fusquinha 68. Não tem problema. O dele é um carro zero, glória a Deus por isso. Porque o Senhor cuidou dele. Ele está cuidando de mim porque eu tenho o meu Fusquinha. Tá lá o Fábio que tem o Fusquinha dele, né, Flávio? Tá a belezura de Fusquinha. Não importa. Ele não tem só o Fusquinha, ele tem mais uns 8 ou 10 carrinhos aí na garagem dele. Agora, querido. Se alegra com seu irmão, se alegra com as bênçãos do seu irmão, se alegra com as dores e chora com ele. Me alegrar com as dores, meu irmão, é, meu irmão, porque você tem a oportunidade de estar junto, de firmar laços que jamais serão rompidos. A igreja de Éfeso, de Corinto, de Jerusalém, deixaram de existir porque as pessoas olharam para os homens e não olharam para Deus. As pessoas olharam para si mesmas e não olharam para Deus. Mas há um detalhe interessante. Cada uma das igrejas que ao longo da história foi fechando as portas deixou filhas, igrejas filhas, frutos que nos trouxeram até esse tempo presente. Nós não podemos dizer que aquelas igrejas não foram infrutíferas. Não, elas deixaram frutos. Nós somos frutos dessas igrejas. Por isso, nós glorificamos a Deus pela existência de cada uma delas. A Betel tem 51 anos, caminha para 52. Agora, no segundo semestre, vamos retomar as comemorações do Jubileu de Ouro. São 50 anos. E eu desejo que a Betel permaneça até o dia da volta de Jesus. E só acontecerá assim se nós tivermos comunhão, adoração e ministério. Mas há uma outra coisa que mostra que a igreja de Jesus é saudável: discipulado. Uma palavra que todo mundo conhece: discipulado. Discipular, queridos, é fazer alguém parecido com aquele que é o objeto do discipulado, Jesus. É fazer uma pessoa parecida com Jesus. Esse item está entre os 30 que eu estou levando de volta para Santo André. Assim que chegar, a gente vai começar a mexer na massa para fazer com que o discipulado se torne cada vez mais pleno. Discipular. Discipular é gastar tempo com alguém, é investir na vida de alguém, é transfusão de vida. A gente fala de transfusão de sangue para ajudar aquele que está enfermo e que está debilitado a retomar a sua saúde. Pois é, discipular é transfusão de vida. Eu estou transferindo a vida de Cristo que há em mim para outro, para o meu irmão, para o meu parente, para o meu amigo, aquela pessoa que eu trouxe à igreja e que aceitou ou não a Jesus. Eu estou discipulando alguém para que ele entenda o amor que Deus tem por ele, o poder de Deus operando na sua vida. Essa semana, ontem, nós apresentamos aqui, porque nós estamos um dia à frente da Igreja Betel e do Brasil, no nosso fuso horário. Ontem foi domingo aqui, nós apresentamos o Luke. Foi um momento muito gostoso na Igreja Batista New Hope, onde a Keila e o Arthur estão indo. E interessante, o Senhor permitiu, porque eles convidaram, que uma família estivesse lá, e essa família. Nenhum deles crê em Deus, nenhum deles acredita na presença, na existência, naquele Deus que nos amou e deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas eles estavam lá, queridos. Eles foram ouvir a palavra, eles foram se emocionar e eles choraram com a apresentação do Luke. Foi um momento tão gostoso, tão envolvente, que o Espírito Santo de Deus, de alguma maneira, chegou a bater na porta daquele coração. De cada coração. E nós estamos orando, porque essa família, esse casal particularmente, foi um instrumento de Deus na vida de Kelly e Arthur ao longo do período que eles têm passado aqui na Austrália. Passaram muitas dificuldades e Deus usou duas famílias, duas pessoas que não creem nele, que não acreditam em Deus, para abençoar a Keila e o Arthur. Veja como Deus trabalha. Veja como Deus age. E agora eles estão trabalhando para discipular esses dois casais, essas duas famílias. Discipular é levar vida para o próximo. Jesus fez isso, queridos, durante 3 anos do seu ministério, discipulando cada um dos que o seguiram, cada um daqueles que ele chamou. Seja um discipulador do seu filho, da sua esposa, do seu marido, de um outro parente, porque marido e esposa, filhos não são parentes, são família. Sogra é parente, cunhada é parente, não é verdade? Aquela turma que a gente tem que carregar e não tem alternativa. Mas seja um discipulador dessas pessoas, dos amigos do seu trabalho, seja um discipulador daquele que você traz à igreja, porque ele vai ouvir mais do evangelho através de você do que do pregador. Então seja discipulador. Mas há um último item, um último item. Se o primeiro item que eu mencionei foi o ministério, se o segundo foi a adoração, se o terceiro foi a comunhão e se o quarto foi discipulado, o quinto, queridos, é um chamamento para todo cristão, indistintamente. Missões, evangelização. Também inclui muito mais do que a mera observação. Não, não são atos exteriores observados pelas pessoas. Não, é um estilo de vida. Também precisamos ser missionários. A nossa igreja tem uma veia missionária. Interrompemos essa veia em função de circunstâncias, mas já no nosso retorno, eu estou levando o desafio de nós adotarmos o nosso primeiro missionário desse tempo. Já vou levar o nome do missionário para que a igreja possa pensar nisso e começar a orar. Aliás, comece a orar desde agora. Comece a orar desde agora. Vamos começar com missões nacionais, mas não é simplesmente contribuir para que o um missionário possa ser mantido no campo. Cada membro da igreja é um missionário dentro do trabalho, é um missionário no seio da família, é um missionário dentro do ônibus, é um missionário no trânsito, é um missionário no metrô. Nós somos missionários, embaixadores de Cristo, queridos. Evangelizar é sair dos limites da igreja. E aí, então, cada membro ser de verdade um evangelista, um missionário. É um privilégio poder mostrar o amor de Jesus. Quem não faz isso é egoísta, porque guarda para si o maior tesouro da sua vida. Não, esse tesouro é para ser multiplicado, porque é levado para outros. Quanto mais crerem através de mim, de você, muito mais serão abençoados, muitos mais serão enriquecidos, e outros tantos se multiplicarão à medida em que esses que foram abençoados por nós abençoarem a outros. É uma progressão exponencial, queridos. Nós somos missionários. Mas agora cabe um alerta. A igreja sem saúde pode morrer. A igreja local sem saúde pode morrer. Mas a igreja espiritual, a igreja universal de Cristo, essa não morre. Essa não morre. A igreja local pode morrer por vaidades. Ela pode morrer por deixar o Espírito Santo de lado e se focar em homens, se focar em luxo, se focar em qualidades, em coisas que vão desaparecer com a volta de Cristo. A igreja local pode morrer. Sem saúde, verdadeira saúde, a Betel corre o risco de morrer. E é triste pensar dessa maneira. Quantos pastores a igreja Betel já legou para o campo, para a obra de Deus? Quantos crentes foram trazidos a conhecer Jesus através da vida da Betel? E pensar que essa igreja pode morrer? Ela um dia pode morrer. Se nós não formos zelosos, fiéis, cuidadosos com ela, não só na frequência aos cultos, não só nas contribuições financeiras, não, mas no relacionamento, no discipulado, em evangelismo, na adoração, no ministério que cada um de nós recebeu do Senhor Jesus. Eu quero me lembrar da palavra de Cristo: saiam pelo mundo e preguem o evangelho. Queridos, essa frase, façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho, saiam pelo mundo, engloba todos esses fundamentos. Para servir ao Senhor, eu tenho que adorá-lo. Para servir ao Senhor, eu tenho que desenvolver o meu ministério. Para proclamar o evangelho em todos os cantos, eu tenho que guardar a consciência de que sou um discipulador e de que sou um proclamador do evangelho da graça de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar, a Betel pode morrer. Mas nós podemos decidir que a Betel não vai morrer, porque o desafio de cada membro da igreja é de viver os propósitos de Deus. E o propósito de Deus maior não é que a gente enriqueça. Não é que a gente seja a precursora como igreja de inovações, de tecnologias, mas de ministério, de adoração, de discipulado, de missões, de serviço. Não, querido, viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Viva uma vida de acordo com os princípios de Deus. Eu tenho falado tanto à igreja, porque eu tenho percebido que a igreja precisa desse cuidado. E agora, quando você sair, você tem a missão, a responsabilidade de tornar prático tudo o que ouviu e de frutificar à medida de tudo que recebeu do Senhor e da Escritura. Jesus é claro e transparente. Edificarei a minha igreja. Essa obra é dele. Edificar a igreja é obra dele. Agora, nós sabemos que a igreja edificada por Jesus, Satanás não vence, Satanás não derruba, Satanás não fecha, o inferno não festeja uma igreja que fecha as portas quando ela é edificada pelo Senhor Jesus. E como ele faz isso? Na edificação espiritual de cada membro que ora, que lê a Bíblia, que busca de maneira sincera, devotada ao ministério, à adoração, à comunhão, o discipulado e o evangelismo, missões. Agora eu pergunto, o que que você vai fazer com tudo isso? Depois que sair daqui, o que que você vai fazer com tudo isso? Quantos familiares serão alvos das suas orações e do exercício daquilo que Deus te deu como dons espirituais? Quantos saberão que você é de Jesus? Há uma canção do cantor cristão que diz: Eu sou de Jesus. Aleluia! De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar. Mas quero falar, andar e viver com Jesus. Ela resume tudo que eu compartilhei com vocês aqui, queridos. Tudo, tudo. Não tem coisa melhor do que isso. Só dizer eu sou de Jesus já pressupõe todos os aspectos mencionados aqui de uma igreja verdadeiramente saudável. E eu louvo a Deus pela igreja que eu amo, eu louvo a Deus pelos membros da nossa igreja. Mas nós não somos perfeitos ainda, nós não atingimos o máximo, nós não estamos no topo dos desejos de Deus, estamos numa caminhada, então que nos esforcemos para que os propósitos de Deus sejam plenos na nossa vida. Você já olhou os bancos vazios da igreja? Cada banco vazio foi reservado para alguém a quem você precisa discipular, foi reservado para alguém a quem você precisa testemunhar como evangelista, foi reservado para alguém a quem você precisa estabelecer ou com quem você precisa estabelecer comunhão verdadeira. Cada banco vazio é uma oportunidade de você trazer alguém para com você adorar a Deus e trabalhar essa vida à medida da ação do Espírito Santo para que ela também tenha ministério. Pense nisso, querida. Pense nisso com carinho, pense nisso com o coração aberto e ore, Senhor, eu quero um ministério na tua casa. Se o Senhor te deu a capacidade de cantar, cante, cante. O madrigal precisa de homens, precisa de coralistas, baixos, tenores. O nosso madrigal só tem dois contraltos e nesse momento só tem uma contralto, porque a outra está aqui comigo, eu carreguei, eu carreguei. Ah, querido, nós precisamos de gente na recepção, nós precisamos de gente cuidando do berçário, nós precisamos de gente cuidando da porta ali na segurança, nós precisamos de gente ajudando nas manutenções do prédio, nós precisamos de missionários, nós precisamos de evangelistas, nós precisamos de homens e mulheres que saibam sorrir. Você sabe sorrir? De vez em quando eu vejo alguém sorrindo e como faz bem ao meu coração. Então abençoe outras pessoas com seu sorriso. Comunhão, comunhão é sinal de vida. Já viu o Cláudio sorrindo, Cláudio Barbosa? Ele é alto, então olha para cima e você vai ver o homem sorrir. Ele vai tirar a máscara para você ver o sorriso dele. Ah, querido, a igreja vai ser cada dia mais bonita, mais preciosa, mais gloriosa, se nós cumprirmos os propósitos de Deus. E esses bancos vão se tornar cada vez menos vazios, se esses propósitos estiverem sendo praticados com toda a intensidade. Com toda a força do nosso coração. Algumas semanas essa foi a palavra que o Senhor colocou na minha mente, colocou, sem ser redundante com a mesma expressão, colocou no meu coração. E eu desejei compartilhar com a igreja, para que você pense. Não é brincadeira, eu tenho uma lista de 30 itens para quando chegar, eu estou falando sério. Mas sabe do que adianta eu ter a minha lista se você não estiver disposto a ser instrumento nas mãos de Deus? Do que adianta eu orar se você levantar um muro para que essa oração não chegue ao coração de Deus e depois chegue ao seu coração? Do que adianta? Uma durinha só, diz o ditado popular, não faz verão. E hoje eu sou mais pardal do que andorinha. A idade está me fazendo mais pardal do que andorinha. Mas eu quero voar com você, querido. Eu quero voar com você e voar alto para viver Isaías. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, bendito seja o teu nome, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Bendito seja o teu nome, porque nos amaste de tal maneira que deste o teu Filho por nós. Bendito seja o teu nome, porque na palavra estabelecida na Escritura, na promessa firmada e confirmada por Jesus, nos deste o Consolador que está cuidando do coração do irmão Simão, da Ruth, do Elder, da Deise, dos netos e sobrinhos, o Consolador que nos renova as forças quando estamos abatidos e cansados, o Consolador que nos dá vigor para não desistirmos, mas também aquele que ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que, entendendo a tua palavra nas Escrituras e anunciada a cada momento de encontro, possamos torná-la prática na nossa vida. Senhor, nós sabemos que tens propósitos para nós, e os teus propósitos são os mais elevados, são os mais belos, são os mais poderosos, porque são capazes de mudar o coração dos homens que estão envolvidos com os mais terríveis pecados da humanidade. Só o Senhor pode fazer isso. E a bênção de querer nos usar já é motivação para nós, para que vivamos uma vida de ministério, para que vivamos uma vida de comunhão, de adoração, de discipulado e de missões. Senhor, que o teu Espírito encontre liberdade para agir em nós, para que sejamos uma igreja viva, cada vez mais viva, de maneira que o inferno não prevaleça, Satanás não bata no peito como vencedor, mas antes já saiba, batendo em retirada, que perdeu. Ele perdeu, perdeu porque nós te buscamos, perdeu porque nós te adoramos, perdeu porque permitimos que os dons que recebemos sejam tornados práticos, Senhor. Abençoa-nos com o agir do Senhor na nossa vida e multiplica o número daqueles que congregam na nossa comunidade de fé, multiplica o número daqueles a quem nós poderemos discipular a cada dia, multiplica, Senhor, aqueles que te louvam na tua casa, mas que isso comece através da instrumentalidade de cada membro de hoje, cada membro que é coluna na casa do Senhor. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o Deus da nossa salvação, o Deus dos ministérios, o Deus que deseja adoração, o Deus que nos capacita para o evangelismo e missões, o Deus que nos dá discernimento para discipular, o Deus que é a nossa alegria de comunhão, o Deus da nossa fé e da nossa esperança. Nós oramos, suplicando pelos enfermos, suplicando pelos que estão viajando nesse período de feriado. Nós oramos com gratidão no coração, no nome doce e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.